Muito boa tarde a todos. Vamos recomeçar os nossos trabalhos com o terceiro painel. Espero que tenham usufruído e gostado do almoço que vos preparamos num espaço muito bonito da nossa Assembleia da República e que tenham aproveitado para estabelecerem contactos, para conhecerem colegas de outros parlamentos, de outros países, pois esse também é um dos objetivos destas conferências interparlamentares. Esta é a hora mais crítica do nosso ciclo fisiológico, não só em Portugal, como penso que em todos os países, eureka. É a hora da sesta em Portugal e é uma hora em que o nosso organismo reagirá, certamente, de acordo com o processo digestivo das iguarias e dos bons vinhos que tivemos a oportunidade de degustar há pouco. Mas tenho a certeza que os nossos convidados, aqui na mesa comigo, Abigado Bonchac e Jorge Cruz de Moraes, terão certamente essa capacidade de nos despertar para os ótimos exemplos que nos vêm apresentar. Esta mesa deste início de tarde tem como objetivo podermos conhecer dois exemplos de atividade científica e empresarial da Rede Eureka. Podiam ser outros exemplos, foram estes os selecionados, mas tenho a certeza que em qualquer um dos vossos países encontraríamos muito bons exemplos de iniciativa de âmbito científico, de iniciativa de âmbito empresarial, em que o espírito Eureka e, digamos, daquela matriz de desenvolvimento que nós entendemos ser a matriz do futuro, que concilia o conhecimento, a inovação, a tecnologia com a dinâmica empresarial, a criação da riqueza e também com a manutenção e o reforço dos padrões sociais a que a Europa nos acostumou, fossem bons exemplos para nós podermos conhecer aqui hoje. Temos, como eu vos disse, Abigado Bonchac, diretor do Jacob Blaustein Institute for Desert Research da Universidade do Negev de Israel. E teremos depois a presença e a participação de Jorge Cruz de Moraes, administrador executivo da EDP Energias de Portugal. Certamente dois bons exemplos de duas realidades muito distintas, bastante diferentes, mas unidas pelo espírito empreendedor, pelo espírito Eureka. Eu passo a palavra ao nosso colega de Israel. Só a favor.
Is it okay? Okay. Thank you very much, Mr. Speaker of the House, distinguished guests, for giving me the opportunity and share with you some of the things that we are doing in Israel. I've been told once that being scheduled to talk after lunch is a compliment and a challenge to keep you awake after the excellent food, champagne and wine and port, and because someone believes that you can actually do the job. So now the burden is on me, and I hope I will not fail. I can promise you that I will not fall asleep just because I'm standing. So here we are facing the problem of desertification, and what I will try to do today is to demonstrate how actually we try to combine science, technology, to address social and human needs, because eventually we have to understand, and I think this is basically at the basic concept of Eureka as well, that we have to apply science not just for the sake of gaining knowledge, but also how to utilize it in order to improve well human being. Those of you who are not familiar, this is the map of Israel. I'm trying to avoid any political issues, just to point out where Ben-Gurion University is. It's in Beersheba, the capital of the Negev, the south of Israel. And 55 kilometers, this is the next red arrow, is Sde Boker, a small university campus, which is the house of the Jacob Lashten Institutes for Desert Research. I will try to go from the global issue to specific projects to demonstrate Actually, many of the things that were mentioned this morning, water, energy, food production, environment, and how all of this actually is tried to manage into what we call sustainable development. So what is best to start with global issues, showing you the world of the map, the map of the world, and actually a little bit different, because this time no political borders. And it is divided by the level of aridity. And I will not go into the scientific terms, but let's imagine that we are measuring the water deficit of each region in the world, dividing it by some kind of a gradient of aridity from the very the less severe one, that about 50% of total world is dry land. This is the home of about 35% of total world population. The problem is getting worse if we take out of the world which are defined as real deserts. Those 50% of the 41, and they are home of only 6% of the world population. And now we end up with something that is about 24 or 25% of total world land coverage, that was the home about 30% of world population in 2000. Today, these numbers are increasing. And even if with the small predictions, or the very conservative one, about an addition of 2 billion people by 2050, we understand today that the future of development is going to be in those non-desert dry lands, which basically mean putting more pressure on land. For what? For urbanization and food production. And the unfortunate scenario is that the practices of development that were developed for wetland areas do not work anymore. Which means that desertification, as in many cases, it is a man-made problem. Unfortunately, we cannot blame God for what is going on. And if you want, look at this map, which was taken by NASA 2000 with a special facility or camera that measures biological productivity. The reddish, the color, the higher the biological productivity. And you can see a very distinct line between the Israeli Negev and the Sinai Peninsula. And the result of this change is basically a result of overgrazing. For many reasons, on the last 15 years, there is an increase in population in the Sinai Peninsula by 300%. Causing a problem because this 3 times more people have to produce 3 times more food, the same amount of land, from the same amount of water, and with the limited knowledge and technology that used to be the practices of their grandfathers. And of course, this mission is the result we are seeing desertification. So one will say, okay, that's the problem of Sinai Peninsula. Unfortunately, it doesn't work this way. Environmental issues are getting to be transbound. Unstable soils and sand dunes are a problem of everyone. And this is just the Africa way to the U.S., and don't be so happy, it goes also to Europe. And it is affecting everyone. NATO has just published a statement that there is an increase in eye infections in babies because of sandstorms that were generated in China and Africa, in Europe and in the U.S. So the challenge is really, how do we use science and technology in order to combat desertification and allow sustainable development. The desertification paradigm says that basically today we understand that desertification is a result of overgrazing and loss of soil fertility. This is basically the phenomena that results in low income, reduction in well-being of people, and of course, eventually it turns to be not just a geographical problem, but a political problem that results in conflicts and instability. What we are trying to do is to address those two problems by changing the paradigm of conflicts, overuse of land, into use of land in a more sustainable way, eventually to improve the well-being of living, of people living in different places in the world. This, we believe, can be done by addressing issues of technology through science and innovation, basically aiming into developing sustainable technologies that will release the pressure from land and will introduce a new stable economy and concept that will, of course, result eventually in well-being. How do we do it? How do we take off pressure from land? How do we increase the well-being of people? And all of it in order to produce a better society for everyone. Just to realize that it is again not a problem in Africa, this is from a newsletter of NATO, recognizing that desertification is a problem in the Mediterranean region. It affects everyone, and if we will not address it, we end up with conflict, migration, and poverty that is affecting instability of the whole countries surrounding us. So let's go and understand what are we talking about. We are talking basically about three limiting resources: water, food, and energy, which together interact and withdraw services from our environment. The paradigm or the concept that we want to introduce is saying that environment has to be dealt in a different approach. People are talking about an environment as something that has to be protected. What we are trying to say is no. Environment is something that has a value, an economic value. We have to understand that the environment is responsible for recharging our aquifers, environment is responsible to maintaining our quality of life, and one cannot deal with one of the problems without addressing another one. So what are those issues that are so problematic in dry lands? Basically, people will talk about the curses of the desert. We will say those are the blessing one, or if you want, the advantages. When we talk about high solar radiation, we know all what is associated with the disadvantages. We say, let's look on the advantages, from the impact on solar energy to high productivity and photosynthesis. Even the desolation that puts pressure on infrastructure can be used to develop ecotourism and alternative sources of livelihood on those regions. But water, there is not a shortage of water, it is just the quality of the water. And if we find new technologies that will relieve the pressure from soil and prevent soil salinization, maybe we can improve the livelihood of men in the dry lands. Water. We have to remember that water is not an exhaustible resource. Water do not disappear, and we do not produce water. The only thing that we do is recycle water and sometimes change the quality. If it drains over the ocean, we take sweet water and make it saline. If we do desalination, we are taking saline water and turning it sweet. What you see here is the biggest desalination plant today in the world, in Ashkelon, set up a few years ago. It is producing today 110 million cubic meters per year. It is probably going to be increased, and there is another set that is doing the same at about a rate of 50,000 cubic meters per year. And this is what seems to be a very good solution. But you have to remember that every cubic meter that you are producing, you are also producing a cubic meter of wastewater. If you're taking water for the industry is not consuming the water. The water doesn't disappear. It goes in and goes out as contaminated water. So you have to remember that it is not just the issue of making clean water, but management of water resources. And how to make improve water use efficiency is one of the real challenges, and it is not enough to think that by desalination we will be solving the problems of the region. Solar energy. Again, many people are talking about solar energy. Today, solar energy in most of the technologies is still expensive. And every place that you see solar energy applied, it is applied because the governments are paying a subsidy. What you see here is a new approach developed in our institute which separates the two processes of solar energy, namely the collecting on one side and the transforming of solar energy into electricity on the other side. This is the biggest dish in the world, concentrating solar energy. Why is it the biggest one? No one takes responsibility. It is just one of those ambitious engineering projects of building big things that no one actually knows why. So we are very proud, we have the biggest dish, but to tell you a secret, most of it is covered because the energy we produce is so high that we suddenly also discovered that aluminium, for example, can be also in a form of a liquid. And there's many jokes about mistakes happens. But the breakthrough was done by being able to concentrate 1,000 times the sun's on a photovoltaic cell which has the size of 10 square centimeters. And by this, you increase the photosynthetic conversion by 1,000 times, which means that you are reducing the cost of photovoltaic and solar energy conversion by 1,000 times. And this, as a result, led all the way to establishing a company. This site was inaugurated 2 weeks ago in a kibbutz in the midway between Be'er Sheva and Tel Aviv. What you see here is an array of solar collectors that are basically producing two things, solar energy and hot water, electricity and hot water, at a price which is compatible to the price that the utility companies today provide in Israel. If you want to know more details, if you Google Solar Zenith, or if you send me an email, I'll be happy to provide you with more information. Food production. Using brackish water for production of different agricultural projects. I'll take you through a few of them. This one is very famous, growing cherry tomatoes using brackish water. An excellent example of an idea that everyone was happy and turned to be non-sustainable. Because what happened here is that after irrigating the tomatoes with brackish water, and you know tomatoes are very smart plants, what they do is they do desalination. They don't take up the salt. So they take up sweet water, and the salt is staying in the soil. So after 4 or 5 years, one day the farmer is coming to his greenhouse, and the tomato tells him, "Hey guy, enough is enough. I cannot do anymore. Find me another place." So as any good farmer, what is the farmer doing? You as a politician should know, he runs to the government. He asks for a subsidy. He asks for sweet water or alternative land. What is he doing with the sweet water? He flashes the salt into the aquifer in order to pump it again. So what at the beginning was a very big success ended up with the Israeli taxpayer subsidizing the customers in Manhattan, and everyone was happy. We solve the problem, and you see it here. Instead of growing it on soil, we are growing it now on detached artificial soil, which is made out of crushed coconut peels. This is removed once every few years, washed and put again, or just recycling the water and renewing it as the salinity is increasing. But this is an excellent example of how science and technology are working end by end. It is not just transferring the know-how to a customer, taking your benefits and disappearing. If it's not done end by end, most of those cases end up with failures. We went one step farther and said, what makes more sense than growing fish in the desert? It sounds a crazy idea, but as I tell my colleagues, fish live in water, but they don't drink it. So basically, you are recycling the water. Not only are you recycling the water, per product, you are using less water, and the value of the product is much higher. So the farmer is making more money from one unit of water, and this is before he is actually using water to grow dates or olives, as you can see in this case. We went one step further. The new development, we are developing plants that are not only growing on brackish water, but they take up the salt. So the salt is not staying in the soil. What you see here are few products, few of them are already in the market. They are mainly in the gourmet food market. The price is very high. The market is still small, but of course, for a single farmer in the Israeli Negev, this means a significant income, and what is even more important, it diversifies the source of income in those places. Another project that went all the way from research to development and commercial is this facility. What you see here on the top, the green organism is an algae of a size of 0.1 millimeter. Under normal conditions, it's green like most of the 450,000 species of algae that occur on the world. But if you expose it to what we call of the desert, high temperature, high salinity, high solar radiation, for its own reasons, it stops dividing, it's getting bigger, accumulating a red pigment and turns big and red. And this red is a pigment that is responsible for coloring the salmon flesh pink. It is of high demand in the feed market, so $2,000 per kilo of pigment. It is considered to be a very effective antioxidant, so it is sold for $10,000 per kilo. And again, if you see, all of this system is in closed reactors, so there is no water losses. Water is recycled. So again, you are removing the pressure from the land, you are improving the water use efficiency, and providing the farmer with an alternative source of... And the voice is not working. Great. This is a short 3-minute video which describes, keep on. I can do both. Which will describe a 3-minute video of a project that went all the way from research to development and the farmer.
Israel's Negev Desert. Life here is a struggle with perpetual heat, bright sunlight, and lack of fresh water. At Ben-Gurion University in Sde Boker, scientists at the Jacob Blaustein Institute for Desert Research are working to transform the curses of the desert into blessings. Alongside intensive scientific research, the Institute provides consultation and knowledge to area farmers who make effective use of desert resources. One of the projects it supports is the Colors Farm in Moshav Chatzeva. Fresh water is scarce in the desert, So farmer Ran Epstein decided to only raise crops which can sustain themselves on undrinkable water, which is pumped out of the warm saline lakes beneath the desert surface. The result is a small oasis, a dazzling array of tropical fish, water lilies, and dates. The farm operates in a unique method called the integrated system. The warm saline water, which tropical fish love, is cleaned naturally from the ammonia they discharge when they eat. Since ammonia is also a source of nitrogen needed by plants, including algae, in order to grow, this very same water is carried from the fish tanks to open air ponds, where it is greatly enjoyed by the water lilies. From here, the water continues to a palm orchard, which grows dates. Color's environmentally friendly method of agriculture caught the attention of Professor Sami Busiba, head of the microalgae laboratory at the Blaustein Institute. In order to combat disease outbreaks in these densely populated fish tanks, Busiba and his colleagues suggested feeding the tropical fish with algae such as spirulina. A special reactor was then built in which to grow the spirulina and then added to the brackish water as part of the fish's diet. The spirulina not only helps purify the water, but also renders the fish healthier and more vibrant in color. This is an important marketing factor, since tropical fish are marketed by color intensity rather than size. Thus, the joint venture between the institute and the farmer bears a bright future for desert industry.
This is the whole essence of our institute, to try to see how we can develop this side of the area. And if you come to this kind of a place, which you see tropical fish and nice lilies, it's like visiting a paradise.
Again, this is one unit of water. If you count correctly, you have four products. Diversify the sources of an Israeli farmer. This is again a result from basic research all the way of applying it to, in this case, a farmer, an industrial producer or whatever. I'd like to finish by having a call saying that our institutes are a recognized site of the European RTD program, and every scientist in Europe that wants to come and visit trip and so on is covered by specific projects. So you are most welcome to visit us, and thank you for your attention. I know that Israel is going to take the presidency after the next one, so this is a very good opportunity to hope to see you all in our desert. Thank you very much.
Muito obrigado ao nosso colega Arigat Ponchak, de Israel, do deserto do Negev, onde nós nos reencontraremos um dia destes, tenho a certeza. Iremos agora passar para um outro caso, um outro exemplo desta rede Eureka, neste caso um exemplo português, a empresa EDP, Energias de Portugal, que está aqui representada através do engenheiro Jorge Cruz Moraes.
Sr. Presidente da Conferência Interparlamentar, Srs. Deputados, Minhas Senhoras e Meus Senhores, deixem-me antes de mais nada, em meu nome e em nome da EDP, agradecer o convite para participar nesta conferência e dizer-vos que é naturalmente para mim uma honra e um prazer ter a oportunidade de me dirigir aqui hoje a esta Assembleia. O objetivo desta apresentação de hoje é falar sobre a inovação no Grupo EDP. Inovação que é um dos elementos críticos e um importantíssimo fator de diferenciação da Energias de Portugal. No entanto, para introduzir e para enquadrar as atividades de inovação no Grupo EDP, eu penso que faz todo o sentido falar um bocadinho sobre o setor da energia e a situação, em particular, em que o setor elétrico e as mudanças que o setor elétrico tem vindo a experimentar ao longo dos últimos tempos. Espero, por isso, com um tema que é um tema claramente da ordem do dia, conseguir manter também a vossa atenção nos próximos 20 ou 25 minutos. O setor energético, de um ponto de vista global, tem vindo a experimentar ao longo dos últimos anos um período de mudanças sem precedente nas últimas décadas. E tudo isso porque, basicamente, o paradigma que suportou todo o nosso desenvolvimento económico ao longo do século XX tem vindo a mudar de forma significativa. Com efeito, esse paradigma era caracterizado, basicamente, por uma energia abundante e por uma energia barata. Acontece que estes dois fatores têm vindo a alterar significativamente ao longo dos últimos anos. Todos sabemos que as energias fósseis, que foram as energias base utilizadas ao longo do século XX, têm vindo a reduzir a sua disponibilidade. Hoje em dia, e referindo-nos a valores de 2007, as reservas de petróleo estão previstas para 40 anos, ao nível de consumo de 2007, e face às reservas conhecidas em 2007, as reservas de gás 60 anos e só as reservas de carvão têm uma duração longa, muito longa, de cerca de 270 anos. Mas se a energia já não é tão abundante, também a energia já não é tão barata quanto foi há uns anos. Na verdade, este gráfico terminou em janeiro de 2008, vê-se bem que de uma estabilidade de preço a rondar os 20 dólares por barril, o petróleo chegou a atingir os 140 e neste momento está temporariamente a cerca de 50 dólares por barril, mas isso deve-se, naturalmente, à crise económica. A nossa convicção é que os preços de longo prazo serão preços muito mais perto dos 80 ou 100 dólares do que dos preços atuais. E este aumento do preço deve-se, naturalmente, ao facto das próprias reservas de petróleo serem cada vez mais caras de explorar. No início da Revolução Industrial, quando se começou a tirar petróleo, era necessário pôr um barril de petróleo para extrair 100 barris de petróleo, em termos energéticos. E hoje em dia essa relação nos Estados Unidos, por exemplo, está na ordem do 1 para 3. É preciso pôr um barril de petróleo para conseguir extrair 3 barris. Mas o fator que mais veio alterar significativamente a utilização dos combustíveis foi o reconhecimento que as emissões de CO2 e a criação de gases de efeito de estufa pode ter sobre o nosso clima. E este é um fenómeno extremamente recente. Eu recordo-me, em 1997, ter tido a oportunidade de participar no processo de privatização da EDP, na oferta pública inicial, e nessa altura não havia um investidor, não havia um analista que referisse ou perguntasse sobre quais são os níveis de emissão que a empresa envia para a atmosfera. Não era um problema em 1997. 10 anos depois, é um problema universalmente reconhecido. E quando olhamos para a concentração de CO2 na atmosfera, que no princípio do século passado era de 280 partes por milhão, no final do ano do século XX era de uma ordem dos 380, e teme-se que, com a evolução que temos vindo a verificar, possa atingir 700 ou 1000 partes por milhão no final deste século, o que seria, do ponto de vista de impacto ambiental, extremamente dramático. Todos sabemos que o impacto ambiental tem muitas outras razões. A própria radiação solar é um elemento fundamental das alterações do clima, mas para todos os efeitos é reconhecido também que os gases de efeito de estufa têm um efeito sobre a atmosfera e, por isso, há naturalmente que evitar concentrações deste tipo. Os objetivos que estão estabelecidos é trazer essa concentração, como sabem, para cerca de 450, 500, 550 e isso implica um enorme esforço na redução das emissões atuais. O problema maior, no entanto, é que este problema não é um problema estático, é um problema dinâmico. E é um problema dinâmico porque os consumos não param de aumentar. E os principais drivers que conduzem ao crescimento dos consumos são dois. Um é a evolução demográfica e o outro é o desenvolvimento económico. Sabemos todos que no ano 2000 éramos cerca de 6 mil milhões de seres humanos a habitar este planeta. E este é um processo também com uma enorme inércia. E no ano 2050 deveremos aumentar em 50% a nossa população. Ou seja, seremos 9 bilhões de pessoas, mais 3 bilhões do que hoje, a consumir energia, a deslocar-se nos seus automóveis, a aquecer as suas casas, etc. O problema ganha assim outra dimensão. Também todos sabemos que existe um enorme desequilíbrio na utilização da energia. O bilhão mais rico do planeta, corresponde basicamente aos países da OCDE, gasta 50% da energia consumida no mundo, enquanto o bilhão mais pobre consome apenas cerca de 4%. E todos sabemos, e a frase é muito feliz do World Business Council for Sustainable Development, que diz que a energia é o combustível do crescimento e o crescimento é naturalmente um requisito fundamental para o desenvolvimento económico e para o desenvolvimento social. O que sabemos também é que para PIBs per capita de cerca de 3 mil dólares por ano, o consumo é basicamente insignificante, mas a partir dos 3 mil o consumo dispara de forma muito acentuada até cerca dos 15 mil dólares por ano e a partir daí o consumo cresce mais lentamente e só estabiliza acima dos 25 mil dólares per capita. É, portanto, de esperar que com o desenvolvimento económico que todos esperamos do resto do mundo, o crescimento dos consumos seja uma inevitabilidade. As piores previsões do ponto de vista de crescimento dos consumos, e quando eu digo as piores previsões, digo o menor desenvolvimento económico do mundo, prevê que nessas condições que o crescimento dos consumos se traduza na duplicação dos consumos face ao ano 2000. Se a economia se desenvolver tal como se espera, o consumo em 2050 pode ser de 3 vezes o consumo verificado no ano 2000. Temos, portanto, aqui um paradoxo difícil de resolver. Como é que vamos conseguir evitar fazer face ao crescimento dos consumos sem ter os impactos ambientais e face a uma redução clara das reservas de combustíveis fósseis que hoje em dia já se verifica? As soluções são simples, só há basicamente duas. Produzir a energia adicional com reduzidas ou nulas emissões de CO2 e procurar introduzir eficiência no consumo como uma forma de limitar o crescimento do consumo. As soluções são várias. Energias renováveis, nomeadamente a offshore, a solar e a microgeração. Há que discutir a questão nuclear. Há que substituir, enquanto não for encontrada forma de capturar e sequestrar o CO2, substituir as centrais de carvão e fazer o crescimento, sobretudo, com centrais de gás natural que têm emissões muito reduzidas, de cerca de um terço comparadas com o carvão, e estas são basicamente as soluções. Como é que a EDP se tem vindo a comportar dentro deste enquadramento? A EDP criou a EDP Renováveis, que tem operações espalhadas por vários países. Em Portugal, em Espanha, em França, na Bélgica, na Polónia, na Hungria, para referir alguns, e também nos Estados Unidos da América e no Brasil. Graças aos desenvolvimentos e às aquisições que fizemos, quer em Portugal, quer em Espanha, e sobretudo nos Estados Unidos, onde adquirimos o terceiro maior produtor eólico dos Estados Unidos, a EDP é hoje o quarto maior operador de energia eólica do mundo, com mais de 5 mil megawatts instalados no final de 2008, com mais de 700 megawatts em construção, com um pipeline de cerca de 30 mil megawatts para construir ao longo dos próximos anos, em diferentes fases de desenvolvimento, e prevemos que no ano 2012, dentro de 3 anos, tenhamos já 10.500 megawatts instalados. Com isto, a EDP passará de uma produção, de uma emissão de CO2 por quilowatt-hora produzido, de 0,46 em 2007 para 0,17 em 2020, ou seja, uma redução de 63% face aos níveis atuais. Ou seja, o portfólio global da EDP, quer das centrais térmicas, quer das centrais hídricas, quer das centrais eólicas renováveis, tende naturalmente a reduzir, e de forma muito significativa, as emissões por quilowatt-hora emitido. As outras ações a fazer são claramente a área do consumo. E há uma regra basicamente simples, que os consumos são um terço, um terço, um terço. Um terço é consumido na indústria, um terço é consumido nos setores do transporte e o outro terço é consumido nos edifícios, no setor residencial e nos serviços. A eficiência energética em si tem duas componentes fundamentais. Uma é uma componente tecnológica, utilizar os meios mais eficientes possíveis, e a outra é uma componente comportamental extremamente relevante. As pessoas precisam de ter preocupação quando estão a utilizar a energia. Na indústria, a eficiência nos processos, em algumas máquinas, a utilização de cogeração, por exemplo, pode ser uma parcela muito importante da eficiência energética na área industrial, e a EDP tem uma área de serviços que tem vindo a desenvolver com os seus clientes enormes projetos, como é este caso, que é a maior central de aquecimento de água térmica, que faz o aquecimento dos edifícios e o arrefecimento também na Caixa Geral de Depósitos, que é um importante banco público em Portugal. E este é o exemplo que nós instalamos aqui na Caixa Geral de Depósitos em Lisboa. Também ao nível dos edifícios há um conjunto de tecnologias que têm vindo a ser desenvolvidas e a EDP tem desenvolvido um programa, o chamado Programa ECO, para fomentar exatamente a eficiência energética. Referi apenas algumas das ações que temos feitas, que são nomeadamente a distribuição de 2 milhões de lâmpadas que já fizemos ao longo dos últimos 2 anos de lâmpadas eficientes pela população, contribuir com a diferença entre um eletrodoméstico de classe B para um eletrodoméstico eficiente, quer nos frigoríficos, quer nas arcas congeladoras, para promover exatamente que as pessoas procurem os eletrodomésticos, embora mais caros, mais eficientes em utilização de energia, etc. Um conjunto de programas também com as empresas, nomeadamente a distribuição também de lâmpadas eficientes, correção do fator de potência, etc. Um conjunto de atividades que, no seu global, permitem poupar 333 mil toneladas, o tal e o mau número, de CO2 e 90 milhões de euros em custos de energia para as ações desenvolvidas nestes últimos 2 anos. Estamos também a promover a microgeração, dando às pessoas a possibilidade de aceder quer a painéis térmicos, quer a painéis fotovoltaicos, quer à mini eólica. A outra área importante é a área dos transportes, que irá evoluir necessariamente, primeiro para os híbridos, depois eventualmente para a utilização do hidrogênio e depois também para os veículos operados pura e simplesmente com baterias. Tudo isto tem um enorme impacto sobre o setor elétrico, porque a energia elétrica oferece sobre todas as outras uma enorme vantagem. Não polui na utilização, a poluição é concentrada e, portanto, mais controlável. É o melhor meio de transportar e de utilizar a energia que é produzida em diferentes fontes. Como é que se pode utilizar a energia eólica ou a energia das ondas? Tem de ser transformada em eletricidade primeiro e porque utiliza basicamente uma infraestrutura já existente. O que se prevê hoje em dia é que a utilização de eletricidade como energia final representa hoje cerca de 18% do consumo final de energia. Prevê-se que este valor suba até 50% ao longo dos próximos 50 anos. É evidente que introduzir microgeração, introduzir veículos elétricos numa rede, implica uma enorme alteração na forma de operar e explorar as redes elétricas. É por isso que o obter informação e as chamadas smart grids estão claramente na ponta da inovação e serão uma realidade no futuro próximo. É por isso, e é neste contexto, que a EDP desenvolve atividades de inovação, que não são, obviamente, atividades de investigação e desenvolvimento, mas de procurar a inovação interna e externamente que lhe permita diferenciar e sustentar as suas atividades. A EDP utiliza e criou a EDP Inovação, que permite centralizar, e eu já vou falar sobre isso, as atividades de inovação, tem uma atividade de venture capital investindo diretamente em centros de investigação para poder usufruir das ideias que daí saem, tem processos de procura interna de ideias para eficiência, etc., dentro da empresa, e também processos de procura de inovação externa, de ideias externas, através de um concurso que lançou com o Richard Branson. O que é a EDP Inovação? O objetivo primeiro da EDP Inovação é que está junto à holding da EDP e procura encontrar oportunidades de crescimento futuras, tentando criar hoje aquilo que são as opções para o futuro. O que é que ela procura, basicamente? Entre as diferentes áreas de empresa, entre as diferentes geografias, unificar e tirar todas as sinergias das atividades de inovação. Consolidar as atividades de desenvolvimento num esforço único através do grupo. Tentar estabelecer um espírito de aberto à inovação. E, finalmente, assegurar um alinhamento consistente entre aquilo que são as linhas estratégicas do grupo EDP com as atividades de inovação. Se a estratégia da EDP tem três pilares fundamentais, que é um crescimento orientado, focado, é conseguir níveis de eficiência superior, que é um elemento fundamental para nos mantermos competitivos no mercado, e ter um risco controlado. A EDP é claramente uma utility com menor risco, ou considerada com menor risco do que as outras empresas, devido aos meios regulatórios e aos ativos que detém, e por essa razão é um objetivo da EDP manter este tipo de situação. E, portanto, desenvolve atividades ou procura desenvolver projetos inovadores exatamente nestas três áreas. Na área do crescimento, a EDP está envolvida no projeto chamado Windfloat, que é um projeto de produção de energia eólica offshore. Todos sabemos que a tecnologia onshore está completamente dominada. A EDP, como digo, tem mais de 5 mil megawatts em operação nesta área. Mas, como sabemos, as águas pouco profundas existem em redor da Inglaterra, existem nas chamadas shallow waters entre a Inglaterra e a Dinamarca e algures no Mar do Norte. Mas a costa portuguesa, por exemplo, como muitas outras costas, é rapidamente uma costa que afunda muito depressa. Rapidamente atinge mais de 50 metros de profundidade a uma curtíssima distância da costa. E, por isso, a utilização de mecanismos que permitam utilizar a energia eólica a profundidades superiores aos 30 metros é um elemento fundamental para o desenvolvimento das energias renováveis no futuro. Podem-se ter aparelhos com 5 megawatts, com 10 megawatts, que juntam de forma muito feliz duas tecnologias dominadas. Uma é o do aproveitamento eólico nos moinhos, cuja tecnologia é perfeitamente conhecida, e a outra são as plataformas petrolíferas que são utilizadas aqui. Este é um dos projetos principais em que a EDP está envolvida. Um outro é o projeto que nós chamamos Ondas de Portugal e que visa, para além de criar condições laboratoriais para poder fazer experiências, quer com eólica, quer com energia das ondas, em situação de modelo ainda, tem como objetivo também ter um conjunto de experiências. Toda a gente sabe que a energia das ondas existe, qual é o seu potencial, ainda não está estabilizada a forma de retirar essa energia de forma operacional. E a EDP aposta naturalmente em três ou quatro tecnologias com o objetivo de poder vir aproveitar uma ou outra. Está também a investigar as solar cells, através de umas parcerias com universidades portuguesas e com uma outra empresa portuguesa, que é a FASEC, no sentido de procurar células fotovoltaicas com um material orgânico que se custe muito inferior às atuais de silício. Mas também desenvolvemos projetos inovadores na área da eficiência. Alguns deles, por exemplo, o SKIPA, que é um projeto que nos permite ter toda a informação de todas as centrais e operá-las remotamente de qualquer sítio do grupo EDP, conseguindo operar as centrais eólicas dos Estados Unidos diretamente a partir de Portugal, ou uma central em Espanha a partir de Portugal, ou uma central em Portugal a partir de Espanha. A grande vantagem de tudo isto é que temos não só o controle sobre toda a geração, mas temos também a capacidade de que as pessoas responsáveis e os técnicos responsáveis nas diferentes geografias possam interagir e obter as melhores soluções para os problemas em qualquer altura. Há um outro projeto, que é um projeto muito caro à EDP, que é o projeto InovGrid, que é um projeto de Smart Grids, que eu já vou referir a seguir. E o projeto Sinergy, por exemplo, é um outro exemplo de um projeto de eficiência, uma vez que visa conseguir ter mecanismos de ter todas as compras reunidas, feitas em diversos locais, mas todas reunidas de forma a conseguir ter todas as vantagens e as sinergias da compra coletiva do grupo EDP. A Smart Grids. A EDP lançou um projeto que é o InovGrid, que eu penso que é um excelente exemplo de inovação. A EDP fez um partnership com a Bruniante, que é um construtor de contadores em Portugal, com a EFASEC, que é uma empresa de eletrónica e não só em Portugal, com a Lógica, que é uma empresa multinacional, mas que tem uma importante área de desenvolvimento informático aqui em Portugal, e também com o Inesc Porto, como universidade, no sentido de desenvolver não só a telemetria, mas também um conjunto de importantes operações do ponto de vista da informação, da operação da rede de baixa tensão. Todos sabemos que a rede de alta tensão é uma rede completamente informatizada, totalmente automática, telecomandada, mas isso não acontece ao nível da rede de distribuição. O que nós estamos a fazer é trazer essa informação ao nível da baixa tensão e este projeto, que está neste momento numa fase piloto com 500, estamos a instalar os primeiros 500, foi integralmente especificada e desenvolvida aqui em Portugal com o impulso da EDP e com a participação de todas estas empresas que eu agora vos referi. O nosso objetivo é poder a prazo ter os 6 milhões de clientes em Portugal ligados com telemetria e, portanto, todas as redes automatizadas. Quando alguém quiser fazer um aumento de potência, posso fazê-lo remotamente. Eu sei automaticamente quando é que uma empresa, quando é que uma casa está sem luz e automaticamente é gerado todo o conjunto de processos necessário para reparar as redes por aí fora. Também na área do risco temos alguns projetos. Um risco muito conhecido e que a EDP tem algum, porque tem algumas centrais de carvão, é as emissões de CO2 e estamos a acompanhar diferentes projetos do chamado CCS, da captura e sequestro de CO2, e temos também envolvidos naturalmente no projeto dos veículos elétricos, sobretudo com o objetivo de podermos estar numa nova parte da cadeia de valor do aumento dos consumos de retalho que a expansão, a eventual expansão dos veículos elétricos irá seguramente trazer para Portugal. Para além dessas atividades que nós desenvolvemos internamente, é extremamente importante tentar aproveitar ou conhecer aquilo que se vai fazendo nos melhores centros de desenvolvimento do mundo. E o que a EDP fez foi dedicar um montante considerável nos próximos anos para investir em projetos, em venture capital, não tipicamente dedicados às clean tech. E temos, neste momento, investimentos em 2 fundos, um na Engen, na Califórnia, e um outro que é o Sigma Capital, na Escócia, exatamente que estão a desenvolver projetos na área do solar fotovoltaico, na área da redução de emissões de CO2, na área da mobilidade elétrica, das ondas, das marés, etc. O objetivo da EDP em participar é participar diretamente na gestão do fundo e ter naturalmente acesso aos desenvolvimentos que aí se venham a produzir. De forma limitada, naturalmente, porque somos um dos sócios exatamente destes fundos. E parte deste fundo também é um fundo que está dedicado a entrar em algumas outras atividades que pensem, ou que nós pensamos que possam vir a ter futuro na área de inovação em Portugal ou fora de Portugal e onde nós possamos investir. Este é algumas das áreas que estão a ser desenvolvidas, um na área dos painéis fotovoltaicos, outro, por exemplo, na área das ondas, o Pelamis, onde a EDP tem também diretamente um interesse, e o outro, este projeto Onzo, que é um projeto para eficiência energética dentro das casas. Há um pouco, hoje em dia, a visão que, tal como a internet é um sistema aberto, também o sistema energético tende claramente a abrir. Até há uns anos, há 50 anos, quase todas as empresas eram empresas integradas. Tinham a produção, tinham o transporte e tinham a distribuição. Recentemente, há uns anos para cá, as empresas estão claramente separadas nas suas principais atividades, produção, transporte, distribuição e comercialização. Com a introdução de microprodutores, com a introdução de novas formas de produção de energia, com as renováveis, o sistema tende a ser um sistema cada vez mais aberto e hoje em dia fala-se já no Energy Web. E obviamente que tudo isto implica novos desafios para as empresas e a necessidade de mudar a organização para poder vir a lidar com um sistema muito mais aberto e muito mais também, naturalmente, complexo. É por isso que temos vindo ao nível da organização a desenvolver um conjunto de sistemas que permita unificar comunicações, ter as pessoas todas acessíveis em qualquer parte, e isto é uma enorme área de inovação, que é o desenvolvimento de sistemas que abram a organização. Mais do que abrir a organização, é preciso envolver as pessoas, get people involved. E o que nós desenvolvemos, e consideramos isto também como projetos de inovação muito importantes de comunicação interna, foi lançar, por exemplo, uma TV, uma corporate TV, que é passada em Portugal, nos Estados Unidos, em Espanha, no Brasil, em todas as geografias onde nós estamos presentes e onde cada uma das partes pode colocar os seus programas. E a verdade é que temos um fantástico meio de desenvolver a cultura do Grupo EDP e de transmitir todas as mensagens que pretendemos. Desenvolvemos também uma Wiki EDP. A EDP, aqui em Portugal, em Espanha e nas outras geografias, é um repositório gigante de conhecimento sobre o setor elétrico e não só. O que estamos a fazer com um sistema aberto como o Wiki é permitir que todos os conhecimentos sejam ali colocados e que todas as pessoas tenham acesso às principais definições, aos principais processos, às principais tecnologias que a EDP domina. Há inclusive, por exemplo, um open space, que é no fundo uma sala aberta de discussão sobre diversos temas que nós promovemos dentro da EDP e bem como divulgar seminários através da web. É outra coisa que utilizamos dentro do universo das 15 mil pessoas que hoje em dia trabalham para o Grupo EDP. Deixem-me só voltar um bocadinho atrás para vos dizer, de acordo com o relatório STEM, para fazer face a todas as mudanças climatéricas que existem, vai ser necessário investir mais de 1% do GDP mundial no desenvolvimento de novas tecnologias. Hoje em dia já não se fala em 1%, falam-se em 2%. E fala-se já em 2,5% do GDP para desenvolvimento e para fazer face às alterações climáticas. Isto significa o quê? Uma enorme capacidade de investimento, uma enorme oportunidade de investimento. As oportunidades são claras. Desenvolvimento das renováveis, renovação do parque de geração atual, a introdução da mobilidade elétrica, o desenvolvimento das smart grids e tudo isto constituem enormes oportunidades de desenvolvimento. Para ter um sucesso neste paradigma, acho que as palavras-chave são inovação, capacidade de antecipação e, naturalmente, a capacidade também de execução. A inovação na EDP está alinhada com a estratégia corporativa e eu este penso que é um fator de sucesso determinante. O objetivo desta inovação é apenas um, é criar valor e abrir opções para o futuro. O novas exigências que o setor levantam obrigam-nos a ter aquilo que nós chamamos uma knowledge sharing company. E estamos a tentar abrir a companhia a tudo isto. E, portanto, eu acho que diria que tudo isto se faz com partnership. A EDP não é uma operação de research. E, portanto, faz com partenariados. A EDP está a desenvolver um conjunto importante de partenariados que já os tem a atuar em algumas áreas. E, por isso, eu diria que a inovação está, neste momento, no core business da EDP e no core do value creation da empresa. Muito obrigado pela vossa atenção.
Os nossos agradecimentos ao engenheiro Jorge Cruz de Moraes, administrador executivo da Energias de Portugal, da EDP, pelo testemunho desta empresa de matriz portuguesa, mas hoje perfeitamente globalizada em todo o mundo. E à semelhança do que fizemos nos painéis da manhã, estão agora, digamos, disponíveis alguns minutos para que possam colocar alguma questão ou pedir algum esclarecimento aos nossos dois ilustres convidados que aqui nos apresentaram com ótimas apresentações das suas realidades institucionais e nacionais. Se faz favor.
I would like just first to use this opportunity to thank you for your warm hospitality and for hosting us in your parliament. Taking into consideration that Israel is going to be the next presidency of the Eureka next year, I hope to see all of you in Jerusalem for next year. We're going to make this event in our parliament in Israel. And I do hope that we can really share with you some of the examples which we are working with Israel, with Eureka. It will be a good opportunity. I think the last demonstration of the two speakers were excellent. In fact, that really bring us, members of parliament, which are not really high knowledge of science, to understand the implication of the investing in science. And one of the targets of Eureka, of this forum, is to encourage politicians in different parliaments to act that their governments will invest much more funds in research, development, and basic research in academy, industry, and different other areas. I think if we could understand better what we do with this Eureka by these kind of examples, every one of us would be much more encouraged to to act in his own parliament in order really to take care that more funds will be channeled to this direction, because the benefits of this direction are huge, and I think the implication of developing more science, more research development in all the areas which we heard and read about could be beneficial to all the human beings in the world. So I hope really to see all of you in Jerusalem and to share with you some of our knowledge in Israel. Thank you.
Thank you, Chairman. Just a comment to the last speaker. I think there are more options than you mentioned. Okay, you mentioned energy efficiency. That's very important. But I think wind, coal, you still could use clean coal technology more and develop it. You could also develop new steel to be used in turbines of coal power stations. Thereby, you could increase the temperature and thereby reduce the CO2. Secondly, you have the fusion energy. Half of the world is working on ITER. It's in the long term, but still, in maybe 40 years, we will have the fusion energy, and there we will have no CO2. That was just a comment. Thank you.
Eu ia só fazer-vos um pedido, uma vez que esta nossa conferência está a ser gravada, para depois a podermos transcrever e termos o conteúdo disponível para vos enviar. Eu ia pedir aos colegas que intervieram, particularmente o colega de Israel e da Dinamarca, para fazer o favor de se identificarem, para nós ficarmos com esse registro na nossa gravação, por favor, antes de passar ao colega de Espanha.
Again, I would like to thank the Parliament of Portugal for hosting us and for your whole warm hospitality. I'm glad to be here with you in this event. Taking in consideration that Israel is going to be the chairman of this of Eureka in the next 2 years, 2 weeks from now, we hope to see all of you in Jerusalem in our Parliament. We have to make this event in Jerusalem in the Knesset. And I think that one of the examples that we have today by the two speakers was excellent for politicians which are not so viable in knowing the deep, science in deepness. I think by sharing such kinds of examples, it would encourage each and every one of us as parliament members to push the parliament, the parliaments and the governments to allocate much more funds to research development and to basic science, which could bring a beneficial not only to certain country but all the human being. Thank you very much.
We need your name for...
My name is Meir Shitrit. I'm a chairman of the Science and Technology Committee of the Parliament.
Thank you.
In Israel.
Thank you. And the name of the colleague of the Denmark, please.
Chairman, I am not a member of the Danish Parliament, but I am representing the government of Denmark. And you know, in Copenhagen in December, there will be a UN conference on climate change. So we are quite focused on renewable, and you know, we are strong in wind energy also in Denmark because of the geography. But I just mentioned that you could do more wind, coal. You could develop better clean coal technology by thereby reducing CO2. You could also, and this we are working in Denmark at the Technical University of Copenhagen, to develop new steel to be used in turbines of coal power stations, and so that you can higher the temperature and thereby reducing CO2. So there are more options there. And finally, you have the fusion energy, and half of the world is behind that project, and I am fortunately member of the governing board of the European side of this ITER project in Kararas, so But it's a long-term development, of course. But there we have no CO2 production there.
Your name, please.
My name is Bramsnes. Thank you.
Okay, thank you. And agora, os nossos colegas de Espanha, por favor, também pedindo que se identifique, por favor.
Buenas tardes. Gracias, presidente. Soy Miguel Buen, presidente de la Comisión de Ciencia e Innovación del Congreso de los Diputados de España. Yo quería preguntar al señor Cruz Morellas si están estudiando. Quería formularle varias preguntas. La primera, me imagino que están estudiando cómo almacenar la electricidad, ya que todas las fuentes limpias, es decir, eólicas, fotovoltaicas, lógicamente dependen de, del estado climatológico, fundamentalmente, y se pueden acumular o se pueden guardar, pero hasta un cierto punto nada más. Si están trabajando con las pilas de hidrógeno o con el hidrógeno, para sobre todo el sector de la automoción, y también quería preguntarle, lógicamente, si su empresa participa de los proyectos en colaboración con otras empresas y otros países a través del programa Eureka. Gracias.
Obrigado. No sé si hay más cuestiones. ¿Algún discursimiento? Por favor, colega de Italia.
Sì, Granaiola Manuela, membro del Senato italiano e della Commissione per il Commercio, Industria e Turismo. Vorrei fare ai relatori questa domanda. Mi chiedo se non sarebbe utile e possibile prevedere all'interno del programma Eureka una corsia preferenziale per le piccole e medie imprese, che forse nello stato attuale di crisi dell'economia sono la vera risorsa per uscire dalla crisi, ma che molto spesso hanno molte meno conoscenze di quelle che sono le opportunità di finanziamento e anche molte meno occasioni di collaborazioni con il mondo universitario e con il mondo della ricerca.
Grazie. Bueno, então eu vou passar a palavra aos nossos dois convidados para responderem da forma que muito bem entenderem às questões que foram colocadas. Iria começar com o colega de Israel. Legal. Nem comentários, nem respostas. Muito bem, então passo.
Então só uma resposta ao... A pergunta que me foi feita de Espanha relativamente ao armazenamento de energia. Relativamente ao armazenamento de energia, a EDP e Portugal em particular têm neste momento em desenvolvimento um importantíssimo plano de construção de barragens, de novas barragens. O que estamos a fazer neste momento é procurar que essas novas barragens tenham todas bombagem, ou seja, que sejam reversíveis. E desta forma, e essa é a forma ideal de armazenar energia. Quando houver excesso de energia eólica ou excesso de energia solar, obviamente que essa energia, e se não houver necessidade dela na rede, essa energia pode funcionar para bombar a água do reservatório inferior para o reservatório superior e depois voltar a ser turbinada. A forma mais eficaz e mais barata que hoje se conhece de armazenar energia é efetivamente na água, através destes esquemas reversíveis que têm rendimentos bastante elevados. A outra oportunidade que existe no futuro de reservar energia é, se algum dia os automóveis elétricos vierem a ser uma realidade, e quando vierem a ser uma realidade, como eu acredito, generalizada, fará com que a maior parte dos carros, todos os dias, quando não estão a ser utilizados, e basta recordar-vos que na União Europeia, os carros, todos os 90% dos carros andam menos de 70 km por dia, o que quer dizer que estão parados 20 horas por dia, estarão muito provavelmente ligados à tomada, ligados à rede elétrica. E cada automóvel terá 20, 30, 40, 50 kWh instalados. Recordados, com alguma autorização para mexer 10 ou mexer 20, existe um enorme repositório de energia armazenada que pode ser utilizada exatamente para modelar as necessidades da rede. Hoje em dia, as baterias estão a evoluir de forma muito significativa e pode ser que a curto prazo isso venha a acontecer. A EDP tem tem vindo, de facto, a fazer projetos quer em Portugal, quer fora de Portugal, e no âmbito da rede Eureka, há dois projetos que eu tive o cuidado de me informar que estão a ser desenvolvidos. Não lhe sei dizer exatamente quais são, mas tenho a informação aí escrita.
Referir-vos que amanhã iremos visitar uma das centrais de produção de energia elétrica com fonte hídrica no Alqueva, que é a propriedade da EDP, num empreendimento que, para além desta valência de produção energética, tem outras valências que certamente terão oportunidade de conhecer e que é hoje um dos principais pilares de desenvolvimento sustentável numa região em risco de desertificação, não tão acentuada, certamente, como o deserto de Negev, mas com uma certa, digamos, tendência para a desertificação e também para o despovoamento humano. Certamente vai ser uma visita de trabalho que vos enriquecerá com a experiência portuguesa nesta área e que complementará a apresentação, as apresentações que aqui neste painel tiveram oportunidade de escutar. Nós iremos agora propor-vos, de seguida, a visita, para quem estiver interessado, a visita à sala do plenário, que está neste momento em funcionamento com uma das reuniões normais da nossa Assembleia da República. Para o efeito, os nossos serviços acompanhar-vos-ão até à sala, onde poderão observar o funcionamento do nosso Parlamento num dia de trabalho normal. Após essa visita, faremos um intervalo de cerca de 20 minutos e retomaremos aqui os nossos trabalhos daqui por aproximadamente 30 minutos. Até lá. Tenham um bom intervalo e uma boa observação da nossa sala do plenário. Até já. Vamos retomar os nossos trabalhos com o quarto painel previsto para a nossa conferência, que se intitula A Ciência e a Tecnologia na União Europeia de 2020. No entanto, antes de darmos início a este painel, gostava de vos dar duas ou três informações relativas à organização dos nossos trabalhos e também à organização de toda a logística associada à parte mais social e de transporte para amanhã, para o dia de amanhã. Assim sendo, a primeira informação que tenho para vos dar tem a ver com a nossa conferência, com, digamos, as conclusões e o projeto de resolução desta 16ª Conferência Interparlamentar Eureka. Foi distribuído durante este intervalo uma proposta da Presidência da Conferência para o projeto de resolução que sairá desta nossa Conferência Interparlamentar. Este texto que vos foi distribuído está naturalmente aberto às vossas contribuições, às vossas propostas. Poderão apresentar as vossas propostas, as vossas sugestões, os vossos comentários, de acordo com o que está indicado na penúltima página, até hoje pelas 20 horas, mas naturalmente poderão, se assim o desejarem e o necessitarem, de fazer chegar as vossas propostas durante o jantar de hoje, porque eu participarei nesse jantar e naturalmente estarei disponível e todos estaremos disponíveis para alargarmos um pouco este prazo de recepção dos vossos contributos, que certamente muito enriquecerão esta proposta do nosso projeto de resolução da 16ª Conferência Interparlamentar. Poderão também fazer chegar os vossos contributos por via eletrónica para o endereço de correio eletrónico que está inscrito na página número 6 do texto que vos foi distribuído. Queria dar-vos a informação de natureza mais organizativa de que hoje, para o jantar que é oferecido pela Presidência Portuguesa da Iniciativa Eureka, as conferencistas que estão alojados no Hotel Tivoli e no Hotel Marquês de Pombal deverão aguardar nos respectivos hotéis, no hall de entrada, a chegada de um autocarro pelas 19h30, autocarro esse que terá um elemento da nossa organização e que vos transportará para o Hotel Ritz, sítio onde se realizará o jantar. Os convidados, os conferencistas que estão instalados no Hotel Tiara, terão, à mesma hora, no hall desse hotel, um elemento da nossa organização que vos conduzirá num pequeno passeio a pé até ao Hotel Ritz, uma vez que a distância é muito curta e é percorrida facilmente num pequeno passeio a pé. relativamente ao dia de amanhã. Os conferencistas que regressam a Lisboa imediatamente após a realização do quinto painel, a viagem essa que está prevista para as 12h30 de amanhã, deverão levar logo de manhã para Évora as respectivas bagagens, uma vez que o autocarro que vos transportará de Évora para Lisboa às 12h30 passa diretamente pelo aeroporto, pelo que deverão, digamos, acomodar os vossos bens no autocarro logo pela manhã, para que tenham tudo em condições de poder depois fazer os vossos check-ins e iniciar as vossas viagens de regresso. Alguma informação adicional que necessitem, algum constrangimento que tenham, alguma coisa que nós possamos ajudar a resolver, teremos todo o gosto em que coloquem essa situação ao nosso secretariado, que certamente, como tem feito até agora, rapidamente encontrará uma solução adequada para o vosso eventual problema. E uma vez colocadas estas informações do nosso funcionamento e algumas questões de natureza logística, temos agora connosco, neste quarto painel, como vos tinha dito, dois colegas, dois convidados ilustres, Giovanni Colombo, membro do Conselho de Administração do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia, recentemente criado e em fase de instalação, no sentido de ser uma importante instituição europeia de promoção da ciência, do desenvolvimento da inovação e de ligação ao mundo das empresas, ao mundo da indústria, no fundo ao mundo que produz a riqueza. Uma grande, digamos, uma grande aspiração que a Europa tinha há muito tempo, de poder ter uma instituição com escala suficiente para poder competir do ponto de vista, digamos, da produção científica, da produção tecnológica, da promoção da inovação com outras grandes instituições de outros continentes. Neste momento temos essa instituição criada no nosso continente e temos, obviamente, uma enorme expectativa para o futuro do IET, Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia, que aqui nos será apresentado pelo nosso colega Giovanni Colombo, a quem agradeço a disponibilidade para estar em Portugal nestes dois dias. Teremos depois Carlos Zorrinho, coordenador português do Plano Tecnológico, coordenador português da Estratégia de Lisboa, um elemento-chave em todo, digamos, o sistema de governo destas duas importantes áreas de governação no nosso país e em toda a Europa. Carlos Zorrinho, como têm na vossa informação, é professor catedrático da Universidade de Évora e é deputado desta Casa. Um deputado que eu neste momento substituo pelo facto de o meu colega e amigo Carlos Zorrinho desempenhar estas importantes funções de governo neste momento em Portugal. É também um enorme gosto, uma honra imensa que o professor Carlos Zorrinho esteja entre nós e possa partilhar connosco o que é hoje o pensamento e a ação do governo português nestas duas áreas fundamentais para o desenvolvimento do nosso país e para o contributo que o nosso país está neste momento a dar para o desenvolvimento da Europa. Eu vou dar a palavra a Giovanni Colombo, de imediato.
So, first of all, thank you to the Portuguese chair for inviting me. And thank you to all of you for giving me the opportunity of saying some words about the EIT, the European Institute of Innovation and Technology, that has just been funded by President Barroso on the 15th of September last year. But before going that, I would like to stick at the argument of the session, which is science and technology in the European Union, and then I will spend afterwards some additional words on the EIT, on the European Institute of Innovation and Technology. Well, let me start with a very simple and obvious, if you want, consideration. If we want to speak about the status of science and technology in the European Union in 2020, then of course that status will depend on several factors. There is a list of factors here which are very clear to everybody. It will strictly depend on the cycle of science and technology, and I will spend some words on that, but also on our capability of, let's say, taking advantage, for instance, from the so-called knowledge economy and network economy, and also from the sustainable challenges that have been very recently set up also by the European Union. I will try to argue about this, around this kind of subject, before going to the EIT brief description. And, well, one of the things that is concerning our future in terms of science and technology is our relative weakness, as far as Europe is concerned, about the innovation capability. We do know, all of us know, that this innovation capability is relatively weak in Europe due to a number of different elements. For instance, the limited capability of transferring knowledge from research status to the innovation status. This is one of the most important things. But also another important thing is that we are not able yet to use the so-called constitutive character of the ICT, of the technologies that should be able to transform in an effective way most of the critical processes that we are dealing with. And those processes are all in crisis in Europe, and we do know from the energy problem to the social issues and social challenges and so on. Transport bottleneck, good transportation and so on, all of them can be very carefully considered and radically transformed through an appropriate use of the ICT technology. This is another weakness that we must be able to overcome to some extent. Also, regulation in many cases is not so helping our innovation capability. And also we are some difficulties in adopting open innovation models that have been mentioned already by the previous speakers, and also user innovation models. You know that we all know that the network, the economy based on network is mostly based on user innovation capabilities. We don't have any more products and services which are generated strictly within the firm or within the enterprise or the service provider which is generating products and services, but all of them are tuned by putting them first on the network and then considering the reaction of population, the reaction of users. So all these kind of new issues should be carefully considered to improve the European capability of performing innovation. But on the other hand, in Europe, we have new challenges, and some of them are strictly tied exactly to the actions that the European Union has started in order to overcome the limits in the innovation capability. For instance, the polarization towards a sustainable economy, the 20, 20 and 20% that are concerning the CO2 emission, the renewable energy and the energy efficiency parts of the energy production and use. It is a very strong political element that should help us in improving our ability to innovate processes and services. And also, we do have emerging opportunities that are based on the development of broadband network, for instance. I already mentioned the role that the ICT and broadband network can play in renewing processes and way of producing products and services as well. Also, the value chains that we can invent, and I will say something about that, the value chains that we can invent in function of these new challenges that are produced by, for instance, the sustainability issue, they are completely to be explored. And so they are new opportunity for us to think about, and also for, I presume, for the very clever and appropriate action of Eureka to face these new kind of issues. I want to be a bit more precise, still staying at the title that we have shared for this session, that is science, technology, and economical impact. We can more or less split this kind of issue in two parts. On one hand, on your left-hand side, there is the so-called coded knowledge cycle. The coded knowledge cycle is the one which is acting between the science and basic research and the technological development. We do know that this cycle is the strongest one, and this cycle is self-feeding to some extent, in the sense that science is generating new technologies, but on the other hand, the science cannot avoid to use extensively technology to develop itself. We do know that this kind of relationship is not going to change significantly in terms of relationship, but it is going to change in terms of pace at which the new technological product will be generated. There are also even philosophical discussion about this closed circle between science and technology. You know that some of the futurists are speaking of the technological singularity, which is the moment in which the machine intelligence will overcome the human intelligence. There are several doubts about that, but some of them have also some doubts about our capability of controlling that process. So that process is in place, and we, more or less, we are not able, not so much able to deal with it. It is going on it per se. And the other part is the one in the central part of the picture, is the application of those sciences and technologies that is, that has something to do with innovation capability and with the short-term research, which is the one that we are much more interested in. In this sense, there are two possibilities. One is dealing with products and services, and the other one is dealing with the so-called new value chains, the ones that are composed by a new aggregation of the forces, of the capabilities, around new objectives. Most of the new processes that are going on in the sustainability, according to the sustainability criteria, belong to this class of new opportunities. It is quite important to see these two classes, how their basic things that we are thinking about, the basic things that are characterizing the novelties that are arising in these two classes of innovation. As far as the product service process, the technological evolution is creating appropriate conditions for having a much stronger level of cooperation, for increasing the embedded character of the innovation facts, and to be sensitive to the context through the innovation process. These are a bit conceptual elements. I think that you can think and we can think about them by looking at the handout when it will be published on the site. But in practice, more and more, as far as the cooperation, we are adopting, or we should be able to adopt, innovation and system openness to third parties. The so-called open innovation is going on in terms of products production. As far as the embedded character, we know that most of the processes for the production, for the manufacturing production, are based on a virtualization capability. Innovation is fully embedded into the production chain, much more than it was once, in the sense that we are able to virtualize all the processes and to study them before taking decisions. This will imply radical transformation in our way of producing goods in the manufacturing field. And as far as the context awareness, we do know also that, for instance, the role of uncoded knowledge, the one that is the local knowledge, and the role of the local capability of applying in a given way or in another the technological development, is one of the strengths of our European regions, for instance, that are looking at the real problems of society and trying to adapt the innovation capability to that kind of context. Well, as far as the other, just ending few words, as far as the other element is concerned about the innovation, that is the new value chains. And here there are two very strong driving forces, in our opinion at least. One is the sustainability criteria. We have discussed a lot about sustainability today, and it's quite interesting, presentations are demonstrating how this kind of economical view is becoming, luckily, so important in our community. One is the sustainability criteria. The sustainability criteria is very, very new as far as the industrial attitude is concerned. On the one hand, sustainability criteria is invoking a very long-term horizon, in the sense that is transgenerational approach. But on the other hand, we do know that the future possibility of implementing new energy models, for instance, are strictly depending on the choices that we are doing now. So it is becoming more and more important, our ability to build up now new processes on top of the existing technology. This is a very new attitude that should be in some way explored also by academia and research centers, not only by industries. It is based on the concept that we are able to improve significantly our performance in terms of efficiency, for instance, or sustainability, or CO2 emission, etc., just looking at the actual technology. There is this view that is very much important because it is allowing us to act immediately. And what we have to solve in that respect is to resolve complex processes that are deriving from the fact that is, in order to resolve those problems, is much more important the way in which we are connecting to each other the various process forces, much more important than the specific technology we are going to use. This is also a key, in my opinion, of renaissance in terms of all those countries, for instance, that have not captured the time of the technological development, because we are able to build up on top of technology. Also, the knowledge and network economy has similar characteristics. Most of the successes that in the world we have seen, from Google to Napster, to Yahoo, to your face, or my face, or things like that, most of them has been built up on top of an existing network. The true clever aspects there have been that they have been able to put together, to connect in some way, different interests in a clever way. They have not asked for having 100 megabit per second in the terminations of the network. They were dealing with few kilobits per second. So this demonstrates that there is a clever attitude that has to be developed on top of technology, which is raising very, very strongly nowadays and should be challenging for our research and for our industry and our education. Now I want to spend some words about the European Institute of Innovation and Technology. I don't want to bore you. You can access very easily to the site, EIT, www.eit. You can Google everything. The major goals of the European Institute of Innovation and Technology are very, very similar to the ones that Eureka is posing itself. There are some very small differences, and the small differences are there. The EIT is an institution. It's a physical institution based on Budapest, and it will be consolidated as a European institution dealing with the three dimensions of the knowledge, that are still research, innovation, and education. So, how EIT will be acting in the very short term? EIT will be acting by launching the so-called knowledge and innovation communities. Knowledge and innovation communities are consortia. They must involve at least three member states of the European Union, but also other realities outside the European Union. And these consortia are built up according to a given business model, or a value chain, if you prefer. They are composed by industries, academia, research center, education, schools, etc. And they are putting together all those three dimensions depicted on the picture, and in order to achieve that objective that is defined according to a business model. A knowledge and innovation community should at least last for 7 years, work for 7 years, until 15 years. So a difference with respect to the Eureka is this sense of permanent activity around an institution. Of course, the KIC, the Knowledge and Innovation Community, will make use of existing industries, by definition, academias as well, etc. It will define also branded, EIT-branded degrees for the upper school degrees, doc, postdoc, PhD or something like that, which will be branded by the EIT in accordance with the academia that are working in a given knowledge and innovation community. And for the time being, the Parliament, the European Parliament, has decided already what are the subjects on which the EIT will be acting immediately. And these subjects are, not surprisingly, global warming, renewable energies, and ICT. It's not surprisingly, because they are being considered by the Parliament as well as the most critical issues on which the European innovation capability must be improved to some extent. So, well, you will find some other information here, but I don't want to overcome the time given, and I prefer just to conclude with two examples. According to the analysis that I very quickly started to do at the beginning of my presentation, that is how this science technological cycle is dealing with respect to the innovation capabilities that technology is creating de facto, according to that, in our opinion, a completely new model, a new scheme for the education, for instance, and entrepreneurship as well, should arise in Europe. We are not yet ready, in our view, to face these new discontinuities that will be generated by things like the two that I mentioned, for instance, sustainability criteria and knowledge economy. So we must be ready to do that. For instance, as far as the education capability is concerned, these new sensitivities that are needed, they are strictly tied to this knowledge society. This knowledge society will require, for instance, interdisciplinary approaches, interaction between research, innovation, and in-field experience. Some of them are already there in practice, but they are not well, let's say, accepted still by our academies. Still a lot of our academia are teaching in a canonical manner. I don't want to say that the basic discipline must disappear. No, they are fundamental and they must be taught continuously. But in addition to that, this, for instance, interdisciplinary approach has not yet taken the role in the teaching policies. So, at the same time, there are also some characteristics about the entrepreneurship. Also, the entrepreneurship has to change radically with respect to the values that we are now connecting to that concept in Europe, but not only in Europe. For instance, the adoption of a cooperative approach, the ability to rely on connectivity and on the interactions rather than on a specific capability of producing a given product or a given service. This is a new attitude that we need to create in our students. Well, another small example, and it will be the last one, is also to try to challenge on how, but also try on why. More and more, posing the question of why I'm doing a given discontinuity is becoming important. Because the sense of sustainability, for instance, the sense of responsibility that we have towards the next generation is becoming stronger and stronger. And an entrepreneur, so far, is just looking at the specific interest of a given company, for instance, or a given initiative. Now, in addition to that, it should start to think also on why given kind of choices are performed in our economical landscape. So this is, I just gave you some very, very confused idea. I hope that this will generate some thought also on your side. Thank you for your attention.
Os nossos agradecimentos ao Giovanni Colombo, do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia, pela sua contribuição e pela possibilidade que nos deu de conhecer um pouco mais daquilo que será certamente no futuro da União Europeia e no futuro da Europa e do mundo, uma instituição de referência na promoção da ciência, da tecnologia e da inovação. Passo agora a palavra ao professor Carlos Zorrinho, coordenador português do Plano Tecnológico e da Estratégia de Lisboa.
Muito boa tarde a todos. Queria começar por cumprimentar as delegações presentes nesta conferência interparlamentar, felicitar a Assembleia da República e o Parlamento Português pela oportuna realização desta 16ª Conferência da Rede Eureka. Queria felicitar em particular o meu colega, amigo e, como ele referiu, deputado substituto em grande benefício da Assembleia da República, de mim próprio, meu deputado substituto, e felicitá-lo pelo empenho e pela qualidade desta organização e agradecer o convite que me foi feito para poder partilhar convosco algumas ideias. Este é um debate muito oportuno. Dizia-me há pouco o bravo Nico que há 4 anos que esta reunião não se realizava. Por que será que foi possível realizá-la agora que estamos numa circunstância de crise? Bem, certamente pela iniciativa e o empenho que ele teve, mas também porque todos nós, na Europa e no mundo, percebemos que estamos confrontados com o momento em que temos que voltar a sentar-nos e a discutir ideias e a discutir política e a inovar nas políticas públicas para a competitividade e para a sustentabilidade económica, social, ambiental. O caminho não é mais medidas, o caminho é outro olhar, é outro paradigma. Ao longo da minha vida académica, muitas vezes anunciei mudanças de paradigma. Quando nós vimos o que está a acontecer agora, percebemos que tudo o que era criticámos antes eram apenas pequenas turbulências. E, de facto, nós precisamos hoje de inovar, tendo como base aquilo que sempre foi a base da inovação e da mudança: o repositório científico e tecnológico e o conhecimento inovador que resulta desse repositório científico e tecnológico. E foi com esta perspectiva que Portugal decidiu pôr em prática um plano que é ao mesmo tempo uma ideia política, um compromisso de ação, uma agenda da sociedade portuguesa, a que chamamos Plano Tecnológico. O Plano Tecnológico é a nossa resposta no nosso Plano Nacional de Reformas, no quadro da Estratégia de Lisboa, aos setores da microeconomia e do emprego. E, por maioria de razão, tendo decidido pôr em prática o Plano Tecnológico em 2005 e tendo obtido bons resultados, como referirei de forma breve a seguir, porque esta não é uma intervenção sobre Portugal, é uma intervenção sobre a Europa, mas decidimos agora, nesta situação difícil que todos os países vivem e Portugal também, do ponto de vista do emprego, do ponto de vista do crescimento, do ponto de vista do controle das contas públicas, apostar ainda mais no plano tecnológico. Porque, usando uma imagem que eu costumo utilizar muitas vezes, esta crise surgiu como um tsunami. Foi uma onda gigante que, de momento, submergiu tudo o que estava, de alguma maneira, consistente e consolidado na nossa economia. Mas essa onda gigante vai recuar. E aquilo que vai contar nessa altura é em que posicionamento, em que condições competitivas, que estrutura de investigação, inovação e criação de valor é que nós vamos ter nesse momento. Quando partirmos de novo, em que posição é que vai estar a Europa? Quando partirmos de novo, em que posição é que vai estar cada país na Europa? Cada região em cada país? Este é o momento em que, talvez sem se ver, porque tudo é submerso pelos grandes números, a queda do produto interno bruto ou de algum aumento de desemprego ou de grandes problemas em alguns setores, no meio de toda essa nuvem de fumo, este é o momento em que se está a construir o que vai estar visível quando o fumo se desaparecer. E o nosso esforço tem sido recompensado com resultados. Há pouco foi aqui referido o European Innovations for Board, que é um importante índice agregado de indicadores. Portugal, no último ano, foi o 5º país que teve maior progresso relativo. Passámos de um país em catching up, há muitos anos, desde sempre, desde que há European Innovation Scoreboard, para o grupo dos moderadamente inovadores. E, nos moderadamente inovadores, somos os mais rápidos. Ou seja, somos os que estamos a melhorar mais no grupo dos moderadamente inovadores. E fomos os mais rápidos, em termos relativos sempre, os mais rápidos em duas áreas críticas para o futuro de qualquer país, e onde nós partimos com uma base muito má, que foi nas qualificações de recursos humanos e no investimento público e privado em investigação e desenvolvimento. E, como consequência disto, um dado que julgo que nunca tinha sucedido, eu não posso provar porque não há estatísticas, enfim, mas Portugal é um país com mais de 8 séculos, e lendo a história de Portugal, eu acho que nunca aconteceu no passado isso. Em 2007 e em 2008, Portugal teve uma balança tecnológica positiva e uma balança de imigração negativa, ou seja, estamos a importar pessoas e estamos a exportar, em termos líquidos, tecnologia. E mesmo neste primeiro trimestre de 2009, um primeiro trimestre muito difícil, em que em Portugal, entre outras coisas, tivemos o impacto da falência da Qimonda, que tinha e tem, eu espero que sobreviva, uma fábrica muito importante de chips, de semicondutores em Portugal. Mesmo com esse choque, ainda assim, o aumento de exportação de serviços tecnológicos permitiu que, também no primeiro trimestre de 2008, que são de 2009, que são os últimos dados que temos, tínhamos uma balança tecnológica positiva. Eu acho que isso é uma mudança completa daquilo que sempre foi a nossa economia. Eu deixei-vos estes dados genéricos apenas para reforçar a ideia que Portugal mereceu a presidência desta reunião da Eureka e que Portugal foi uma boa escolha para realizar esta conferência, e para vos dizer que as reflexões que irei partilhar convosco a seguir têm uma base de experiência. É óbvio que se nós estamos num momento de disrupção, se estamos num momento de mudança de paradigma, qualquer extrapolação é absolutamente inadequada. Nós não podemos dizer que no futuro as receitas que funcionaram no passado vão ser as receitas certas. Mas a verdade é que o termos tido experiências e o vivermos uma experiência, e eu tenho vivido uma experiência muito rica, de 4 anos de coordenação desta estratégia e também de 4 anos de participação na Rede Nacional de Coordenadores de Estratégia de Lisboa, numa ligação muito forte com o Presidente da Comissão, que aliás, como sabem, um europeu, que é simultaneamente português, mas que tem feito da Estratégia de Lisboa e da Agenda de Lisboa uma estratégia que ele tem comandado com muita força, e da qual sincero, aliás, a criação do Instituto Europeu de Tecnologia. Essa experiência ajuda-nos a ler os sinais, ajuda-nos a ter alguma capacidade de ler os sinais, e acho que foi isso que me pediram nesta intervenção, para pensar o que deve ser a ciência e a tecnologia na Europa em 2020. O que nós temos que fazer é, de facto, ler os sinais e tentar, a partir disso, tomar propor algumas decisões. Nós vivemos num tempo que é um tempo de complexidade. Um tempo de complexidade é um tempo de bifurcações, ou seja, é um tempo em que tudo é imprevisível. Não podemos fazer perspectiva, mas podemos construir o futuro. Construir o futuro implica participarmos nele, sermos protagonistas dele. Hoje não podemos ter a atitude distanciada do cientista ou do observador que agarra nos dados do passado, trabalha-os num quadro hoje informatizado e depois projeta o futuro. Não. Hoje isso é impossível. Hoje fazer o futuro é estar dentro dele, é estar imbricado nele. Porque em contexto de complexidade só se consegue influenciar a realidade tanto nela. A minha experiência de coordenador da Estratégia de Lisboa em Portugal, do plano tecnológico, da minha participação na rede europeia, o facto de ser também este ano coordenador em Portugal do Ano Europeu da Criatividade e Inovação, faz-me pensar que a chave para a Europa de 2020 está numa ideia que nós, aliás, desenvolvemos muito na nossa presidência em 2007 e que surgiu e foi também fundamento das nossas propostas para a revisão da Estratégia de Lisboa, que foi depois consagrada na presidência da Eslovénia com a aprovação do novo ciclo da Estratégia de Lisboa no Conselho da Primavera de 2008, Estratégia de Lisboa, novo ciclo 2008-2010. E qual é a ideia-chave? É uma ideia muito simples, mas as ideias simples às vezes são as ideias mais importantes. Nós temos discutido muito e apostado muito e bem na Europa na qualificação dos recursos humanos, na valorização das pessoas, no desenvolvimento dos percursos individuais das pessoas. Isso é muito importante. Nós temos também investido muito nos processos de inovação, na criação de contextos inovadores. E isso também é muito importante. Mas o mais importante, do meu ponto de vista, não é tanto a inovação e as pessoas, mas é a maneira como nós ligamos as duas. É o connecting innovation to people. Acho que, fundamentalmente, aquilo que faz a diferença hoje numa sociedade, aquilo que faz a diferença hoje numa sociedade não é tanto o repositório de conhecimento, porque todas as regiões do globo vão hoje tendo mais ou menos repositórios de conhecimento. Não é tanto o repositório tecnológico, a tecnologia começa a ser quase uma commodity. Não é tanto a capacidade de inovar, porque todos querem inovar. Aquilo que faz realmente a diferença é o que é que as pessoas fazem com isso. O que é que as pessoas, o que é que as sociedades, o que é que as comunidades fazem com o conhecimento, fazem com a tecnologia e fazem com a capacidade de inovar. E, portanto, estamos aqui num grau, num outro grau, que é o Connecting Innovation to People, é o ligar a inovação às pessoas, é o mudar as atitudes, é o promover atitudes empreendedoras, é promover comunidades solidárias que promovem, que incentivam atitudes empreendedoras. Eu julgo que a chave para a ciência e a tecnologia na Europa é, ou depende, de ser capazes de continuar a fazer aquilo que é importante fazer, ou seja, reforçar os repositórios de conhecimento, de tecnologia, de inovação, mas dar um contributo para desenvolver a capacidade empreendedora da sociedade europeia, a capacidade de rede da sociedade europeia, a capacidade de pôr as coisas em prática da sociedade europeia, a capacidade de Europa ser um player da globalização, mas não apenas um regulador da globalização. Eu sei que nós, durante muitos anos, desistimos mesmo de ser reguladores da globalização, mas, e agora queremos ser, ainda bem que queremos ser, e participámos no G20 e em tantos outros fóruns, como um player da regulação da globalização. Mas a minha convicção, que quero partilhar convosco, é que para ter força, verdadeiramente força e influência no desenho da globalização, a Europa tem que ser mais do que uma reguladora, tem que ser um modelo. Nós temos que fazer com que o nosso modelo de desenvolvimento seja um modelo apetecível para outras regiões do globo. E se o nosso modelo for um modelo apetecível para outras regiões do globo, cada vez mais será possível regular a globalização em função do nosso modelo, que é o modelo humanista. Eu não quero ir mais longe porque é um modelo humanista, e eu acho que esta definição de humanista cobre as grandes famílias europeias que defendem o aprofundamento do projeto europeu. Nós, na Europa, para nós o conhecimento tem um significado muito especial, e eu penso que essa foi a filosofia também de base da definição da Estratégia de Lisboa, e é por isso que a Estratégia de Lisboa é importante até 2010, mas também é importante depois de 2010. Nós estamos a trabalhar fortemente na ideia de que terá que haver, não um depois de Lisboa, a presidência francesa começou nos documentos iniciais por escrever algumas vezes à pré-Lisbonne, mas depois de muita discussão na rede e com a Comissão Europeia e no Conselho, esse, como se virem os documentos oficiais hoje, já não falam de pré-Lisbonne, falam de Lisbonne après 2010, ou de Lisbon post-2010, portanto, de Lisboa depois de 2010. Nós temos que pensar a Europa 2020, é pensar Lisboa depois de 2010. Lisboa 2020, Lisboa Plans, como algumas pessoas propõem. E essa estratégia é, mesmo nos seus dias mais difíceis, César de Lisboa teve dias difíceis. Eu recordo-me que fui nomeado curador de César de Lisboa em 2005 e, na altura, algumas pessoas me disseram que eu tinha sido nomeado para uma comissão liquidatária. Felizmente não, a estratégia sobreviveu. E sobreviveu porque ela é muito forte, no sentido em que ela é um caminho para que a Europa possa ser competitiva e, ao mesmo tempo, as pessoas não serem a nossa fórmula económica uma mera parte da equação económica, como são noutros territórios do mundo. Noutros territórios do mundo, o bem-estar das pessoas, a sua segurança, o seu rendimento, as suas condições de vida, são uma fórmula que se ajusta, Se é preciso para competir baixar essas condições de vida, se é preciso para competir baixar o rendimento, se é preciso para competir baixar a segurança, baixa-se. Mas na Europa não pode ser assim. Na Europa, o objetivo da função competitividade é o bem-estar das pessoas e é por isso que as pessoas são os destinatários da economia e o seu bem-estar e preparação são o principal input para termos ciclos económicos sustentáveis. Que Europa queremos em 2020? Para mim, eu já o disse, quero uma Europa que seja internamente multilateral e parte de um mundo multilateral. E para que isso aconteça, precisamos ter uma Europa que seja influente no mundo. E para termos uma Europa que seja influente no mundo, e sabendo que temos limitações, como o envelhecimento da população, como não termos uma tradição, nem que seja desejável termos uma tradição de grande poder militar, e porque temos também algumas limitações económicas, a grande capacidade que nós podemos ter, no meu ponto de vista, de sermos influentes no mundo, é fazer com que o nosso modelo, volto a referi-lo, com que a nossa visão de sociedade seja adotada numa parte significativa do mundo. E se nós pensarmos e fizermos essa procura, à exceção de poucas regiões do globo, e também só uma parte dessas sociedades, se fizéssemos um inquérito global, a maioria dos cidadãos do mundo gostariam de viver na Europa. E se a maioria dos cidadãos do mundo gostariam de viver na Europa, então porquê é que nós não levamos este modelo onde eles gostavam de viver para o mundo? Esta é uma questão absolutamente determinante para termos influência. E, portanto, eu julgo que, se quisermos que isto aconteça, temos que tomar agora algumas decisões-chave. A primeira é prosseguir a estratégia de Lisboa. É evidente que eu tenho uma relação afetiva com o nome Lisboa, é óbvio, mas a estratégia de Lisboa pode chamar-se outra coisa qualquer. Acho que não há nenhuma razão para não se chamar a estratégia de Lisboa, mas é o fundamento essencial. Eu quero que percebam que não estou aqui a defender um nome, estou a defender uma filosofia. A estratégia de Lisboa tem que prosseguir até 2020, pelo menos, com memória e com capacidade disruptiva. Ou seja, não podemos esquecer o que aprendemos, mas temos que perceber que agora é outra coisa. E, sobretudo, tem que ser mais focada na ligação entre a inovação e as pessoas. As pessoas têm que estar mais implicadas na estratégia, têm que estar mais mobilizadas para a estratégia, têm que ser mais responsabilizadas pela estratégia. Em segundo lugar, do meu ponto de vista, a estratégia de Lisboa, quando foi desenvolvida, foi, para ser motivadora, foi apresentada com uma frase que, sendo muito bem intencionada, tem sido uma frase crítica e muitas vezes fatal para a estratégia de Lisboa, que foi quando se disse, e se repete, os críticos de Lisboa repetem sempre essa frase, que a Europa iria ser, em 2010, a região do globo baseada em conhecimento com maior bem-estar e mais competitiva. Esta frase é uma frase mobilizadora, como é evidente, vale o que vale. Mas nós temos que perceber que no mundo hoje, no mundo cada vez mais em rede, no mundo cada vez mais interdependente, nenhuma região do globo vai ser a mais competitiva. O que vai acontecer é que há regiões do globo que vão ser mais competitivas nos setores, há regiões do globo que vão ser mais competitivas noutros setores, e há regiões do globo que, não sendo competitivas em nenhum setor especial, não contarão. Serão da segunda divisão no desenvolvimento global. E aquilo que, do meu ponto de vista, é decisivo e determinante, eu sei que isto é muito polémico, mas também foi polémico em Portugal e nós pusemos isto a funcionar, é a ideia de que a Europa tem que assumir a vontade de ser líder global em 3 ou 4 ou 5 setores críticos. E tem que apostar tudo em ser líder global nesses 3, 4 ou 5 setores críticos. E é isso que fará toda a diferença. Em Portugal, durante mais de 20 anos, discutiu-se se os polos de competitividade e os clusters deviam ser as redes competitivas, deviam ser algo que ia emergir da sociedade, ou se devia ser algo que o governo estabelecia por decreto. E nesta discussão, entre uma coisa e outra, não se fez nada. Felizmente, nos últimos 3 anos, desenvolvemos um processo simples. Dissemos só o seguinte: o mercado pode organizar-se como quiser, mas o governo tem políticas públicas. Essas políticas públicas têm prioridades. Quem se organizar com eficiência coletiva nessas prioridades terá benefícios especiais. Quem não se organizar não terá nenhuma penalização. O mercado é livre. Não há penalizações para quem quiser fazer coisas que não são escolhidas como foco. Mas quem quiser estar neste foco, então há uma um foco de eficiência da política pública para aqueles que apresentam propostas de eficiência coletiva do seu desenvolvimento. Infelizmente, conseguimos, inspirados também por outros países, que ter neste momento reconhecidos 10 polos de competitividade e 8 clusters, e essas são as apostas fortes das políticas públicas em Portugal. A Europa tem que fazer o mesmo. Eu sei que é difícil, eu sei que é muito mais difícil fazer isso à escala europeia que à escala nacional. Mas eu julgo que, por exemplo, na energia, nas energias renováveis, quando esta é uma fraqueza da Europa. A energia é uma fraqueza da Europa. A energia pode ser um ponto forte da Europa, porque sendo a nossa fraqueza a energia tradicional, o nosso ponto forte pode ser a liderança, tem que ser a liderança nas energias renováveis. E se não liderarmos, perdemos. Nós temos uma população envelhecida. Essa é uma fraqueza da Europa. Mas, porque temos uma população envelhecida, precisamos desenvolver outros métodos de saúde mais eficientes, mais capazes de proteger as pessoas, mais capazes de as manter com boa condição de vida e menos custos. Essa fraqueza pode ser um ponto muito forte. Nós podemos ser os líderes na área da saúde, e em particular na área da saúde, para pessoas com uma idade mais avançada. A Europa é uma base logística. Nós somos um centro logístico. Nós precisamos de ser líderes na logística. Precisamos de ser líderes nos transportes. Precisamos de ser líderes nas redes de nova geração. Isto são apenas 4 ou 5 exemplos. Nós temos que ser líderes em algumas destas coisas. A ciência e a tecnologia. Se a Europa for, em 2020, a número 2 ou a número 3 em tudo, teremos perdido a batalha. Se nós formos número 2 e número 3 em algumas coisas, mas líderes em 4 ou 5 coisas, do meu ponto de vista, seremos players globais e teremos ganho a batalha. E para isso, eu quero terminar para não vos amassar demasiado, para isso é muito importante, e esta é a minha dúvida, a minha única dúvida em relação ao Instituto Europeu de Tecnologia. Eu sempre defendi o desenvolvimento do Instituto Europeu de Tecnologia, sempre defendi que o Instituto Europeu de Tecnologia devia ser uma rede. É evidente que as redes têm sempre que ter amarrações físicas, mas devia ser, sobretudo, uma rede e não um edifício. Não devia ser o MIT da Europa, mas porque o modelo do MIT é muito bom, mas é um modelo que se está também agora a adaptar. Nós temos que fazer algo para a nossa realidade. Fiquei muito satisfeito também com esta evolução do Instituto Europeu de Tecnologia, que evoluiu primeiro de uma ideia mais tradicional de 2 ou 3 grandes centros físicos para uma ideia de comunidades. Acho que é uma grande evolução. O que eu julgo é que é preciso rapidamente escolher. Já escolhemos uma comunidade, a comunidade das energias renováveis, é uma escolha. Mas então, o facto de ter feito a primeira comunidade nas energias renováveis, isso tem que significar que é um compromisso forte da Europa para liderar as energias renováveis. E temos que escolher quais são as outras 3 ou 4 áreas que queremos liderar e fazer aí comunidades muito fortes. Isso é que é importante, porque se nós não soubermos onde queremos chegar, estamos a criar uma rede em função da oferta, em função daquilo que os nossos cientistas querem, em função da tradição, daquilo que nós queremos. Eu acho que nós temos que encontrar foco. Hoje em dia é fundamental encontrar foco. Temos que medir a evolução, premiar a qualidade da despesa, que acho que é outra coisa fundamental na Europa. A Europa é evidente, e sobretudo no quadro da cooperação reforçada, que é a zona euro, tem que ter uma grande preocupação quantitativa, porque os mercados monetários não perdoam, mas é evidente que em contextos de crise as coisas são completamente diferentes, mas é importante introduzir, e temos que perceber que temos que introduzir no novo ciclo das políticas europeias a componente qualitativa quando avaliamos a despesa pública e não apenas a componente quantitativa. E temos, se queremos fazer esta aposta na ciência e na tecnologia, isso tem que ter consequências do ponto de vista da análise da qualidade da despesa. Queria dizer-vos que Portugal lançou a Estratégia de Lisboa em 2000, como sabem. Portugal, em Portugal, na presidência portuguesa, com o, na altura, penso que 15, mas, enfim, em 2000 acho que eram 15, os 15 países da União Europeia. Portugal teve um papel, implementou um plano tecnológico, participou ativamente no desenho do novo ciclo da Estratégia de Lisboa, 2008-2010. Estamos já muito empenhados em trabalhar para definirmos a Estratégia de Lisboa depois de 2010. Conseguimos alguns resultados. E achamos que o fator crítico para a ciência e a tecnologia na Europa em 2020 é a visão, a qualificação e a conexão entre a qualificação e as pessoas e as tecnologias. Ou seja, é sobretudo a capacidade de sabermos o que queremos, prepararmos as pessoas para atingir isso e pô-las a trabalhar em conjunto. E fazer redes para atingir esses objetivos. Isso mostra bem a importância crítica da ciência e da tecnologia. Quando olhamos para a história, percebemos que as lideranças mundiais sempre foram, as lideranças geopolíticas, sempre foram consequência de lideranças tecnológicas. Do meu ponto de vista, a próxima liderança tecnológica poderá não ser uma liderança territorial, poderá ser uma liderança de rede. Poderá haver uma rede líder, que sendo líder tecnológica, será também líder geopolítica. E a grande questão é que em 2020 saberemos se a Europa fará parte da rede vencedora, da rede liderante, da rede de fronteira tecnológica, ou se não fazendo, será um território irrelevante. Aquilo que um autor francês, que não me recordo o nome, mas num livro muito interessante, chamou Europe Liban, ou seja, o sítio onde as zonas mais vibrantes do mundo vêm descansar dos seus esforços para voltarem a desenvolver o progresso e a competitividade. E isso não é... isto é uma escolha e isto é uma questão muito importante. Eu quero acreditar que estaremos na rede de fronteira, estaremos na rede vencedora, porque também acredito que a irrelevância da Europa não será só má para os europeus, mas será a acontecer muito má também para o sonho que nos une a todos, que é o sonho do mundo melhor. Muito obrigado.
Os nossos agradecimentos ao professor Carlos Terrinho pelo seu contributo, pensamento daquilo que é o coordenador português da Estratégia de Lisboa e do Plano Tecnológico. À semelhança do que fizemos em anteriores painéis, coloco agora a participação do vosso lado, sentido que possam colocar alguma questão, pedir algum esclarecimento aos nossos convidados. Não há, digamos, manifestação de interesse. Eu vou aproveitar a vossa bondade, a vossa colaboração. Se os meus colegas me permitirem para fechar o painel, este último painel deste primeiro dia, que já vai longo, com um trabalho intenso, com painéis, com quatro painéis, todos eles de grande qualidade e que certamente nos proporcionaram aprendizagens muito importantes. Eu ia fazer muito sinteticamente uma pequena síntese do que, faça redundância, do que foram estes quatro painéis, no sentido de que nós possamos ter aqui um breve relatório, como está inscrito no programa, um relatório dos nossos trabalhos. Iniciamos com o primeiro painel da responsabilidade da Presidência Portuguesa da Iniciativa Eureka, coordenada pelo professor Nunes da Ponte, que teve a participação de Luc Borg, Franco Cosani e Jorge Lis. E, no fundo, ficámos com essa mesa, com esse painel, um pouco mais contextualizados com o que é hoje, na realidade, a iniciativa Eureka. Tivemos aqui uma fotografia geográfica desta iniciativa, uma fotografia que nos dá, digamos, a distribuição física pelo globo do que é hoje este projeto, fotografia também cultural e que nos dá uma imagem global da presença de Eureka nas cinco partes do mundo. Tivemos também aqui a possibilidade de ter uma percepção do que é hoje a geometria institucional da iniciativa, digamos, do ponto de vista dos investimentos financeiros, dos apoios que estão a ser disponibilizados, da quantidade de países, de instituições e de projetos que são apoiados no âmbito da iniciativa e também uma ideia de como funciona esta rede atualmente. Um pouco também da história da Eureka, aqui ficou, particularmente até na sessão de abertura com a participação do Presidente da Assembleia da República, que em 1985, na altura como Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, participou na criação desta iniciativa.
E também aqui perspectivámos um pouco aqueles que são os principais cenários de desenvolvimento no futuro da iniciativa Eureka. No segundo painel, que contou com a participação de Lino Fernandes, Presidente da Agência de Inovação de Portugal, e de Nuno Ribeiro da Silva, Vice-Presidente da Associação Industrial Portuguesa, tivemos a oportunidade de ficar a conhecer um pouco mais aquilo que é o trabalho da agência portuguesa, da principal agência portuguesa responsável pela promoção das parcerias entre a investigação científica, a formação avançada e o mundo empresarial. Tivemos a oportunidade de conhecer alguns dos indicadores de matriz científica que nos dão a perspectiva de evolução que Portugal tem assistido nos últimos anos, o papel que as instituições criadas pelos próprios investigadores tiveram nos primórdios deste impulso e desta evolução da rede científica portuguesa. Tivemos também aqui, digamos, a indicação da necessidade de acompanhar o investimento financeiro com a capacitação física, humana e técnica das instituições que recebem esse apoio, no sentido de que estas possam, com esse envelope financeiro, garantir um adequado retorno em termos de desenvolvimento do país e de desenvolvimento dos territórios envolvidos, não só, digamos, nos esforços de investimento nacionais como também internacionais. A necessidade de aliarmos o desenvolvimento das novas tecnologias, particularmente no âmbito da produção de energia, com o aperfeiçoamento e o aumento de eficiência das tecnologias mais tradicionais. A necessidade de repensarmos a utilização dos velhos e nossos conhecidos aparelhos aos quais nos habituámos e nos acomodámos e que necessitam urgentemente de uma nova relação entre a humanidade e essa, digamos, componente técnica, no sentido de aumentarmos a eficiência da utilização de energia, para que possamos ajustar o padrão energético, não só através da produção de energia, mas também e principalmente através do padrão de consumo da energia. No terceiro painel tivemos a participação de Avigad Bonchak, da Universidade do Negev de Israel, e de Jorge Cruz Moraes, administrador executivo de Energias de Portugal. E tivemos duas realidades bem diferentes, mas unidas pela necessidade e pela necessidade de inovação e pela criatividade com que enfrentam as respectivas missões em contextos territoriais, sociais e até políticos muito diferentes. De um lado, uma instituição de investigação científica que tenta colocar a ciência, a tecnologia e a inovação no aproveitamento dos elementos naturais característicos de regiões que, à partida, são, enfim, que reúnem condições de desvantagem para o desenvolvimento, e tivemos a oportunidade de observar extraordinários projetos de desenvolvimento em todas as áreas, particularmente na energética e no aproveitamento hídrico, que foram implementados pela universidade que a Avigad Bonchak aqui representa. E a questão da água, que foi aqui, digamos, um elemento central nesta intervenção e que é, como sabemos, um recurso natural de fundamental importância e que será decisivo na próxima geração de relações políticas internacionais em muitos dos territórios do mundo. Tivemos depois a participação da Energias de Portugal. Uma informação que, digamos, aqui nos ficou é que a produção de energia por fonte não renovável tem certamente os dias limitados, tem um tempo de vida limitado e conhecido, e é absolutamente fundamental que o mundo, e particularmente a Europa, possa construir uma nova matriz, um novo paradigma de produção de energia. E pelo aquilo que foi dito também aqui neste painel, particularmente pelo professor Carlos Zorrinho, a Europa tem aqui condições para liderar esta nova frente de desenvolvimento que garanta a energia necessária para que o mundo possa continuar a crescer de forma sustentável e possa proporcionar a todos os seus habitantes níveis de desenvolvimento compatíveis com uma condição humana minimamente digna. Tivemos também aqui, através da participação do engenheiro Cruz Moraes da ETP, a oportunidade de conhecermos alguns dos projetos de inovação que esta empresa portuguesa tem hoje na sua linha, no seu limiar de desenvolvimento tecnológico, particularmente com o aproveitamento da energia eólica, da energia das ondas, da energia solar, algo que amanhã mesmo visitaremos no terreno, particularmente a fonte hídrica. E toda a estratégia de abertura que acho que foi muito interessante, de abertura, de, digamos, do negócio da energia elétrica, das redes elétricas, à participação do cidadão, não só no consumo individual dessa energia elétrica, mas particularmente na possibilidade de produção individual de energia para a grande rede, que é a rede energética. E, por último, tivemos este quarto painel deste primeiro dia, que eu vou escusar-me, digamos, de repetir o que acabámos exatamente agora de ouvir, fazendo apenas referência que a expectativa em relação ao IET é muito grande, que há várias, digamos, há vários pensamentos e várias perspectivas de como o IET se deve materializar no terreno. A questão das comunidades é extraordinariamente importante. Eu tive a oportunidade neste Parlamento de produzir alguns relatórios a propósito exatamente da criação do IET e da sua instalação e naturalmente que acompanhamos todos, penso eu, em todos os Parlamentos com muita atenção e disponíveis certamente para dar o nosso contributo para a concretização deste grande desígnio europeu, que é a materialização do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia. E, por último, a intervenção do professor Carlos Zorrinho, de que eu destacaria apenas, e para terminar este primeiro dia, uma frase que eu construí a partir de uma frase que ele próprio aqui nos deixou. E que frase é esta? É que o futuro constrói-se no futuro. E nós devemos estar com o nosso pensamento e com a nossa criatividade e com a nossa inovação no futuro. Porque é exatamente no futuro que nós temos que lançar as âncoras desse mesmo futuro. As equações determinísticas e positivistas da ciência mais tradicional deixaram de ser válidas nas atuais circunstâncias do mundo. E nós temos que ter essa capacidade de nos desabituarmos de reunir causas para induzir consequências e termos a capacidade de nos projetar nesse futuro, nesse cenário imaginado, termos essa capacidade de aí desenharmos aquela que vai ser a nossa realidade futura e depois, no presente, tudo fazermos para que esse futuro possa um dia ser realidade. Agradeço-vos a todos a vossa participação, a vossa presença neste primeiro dia. Penso que, avaliando este nosso trabalho, tudo correu adequadamente. Volto a referir-vos que estamos a receber propostas, digamos, propostas de aditamento, de alteração, os vossos contributos para o nosso projeto de resolução são muito bem-vindos e nós faremos tudo o que nos for possível para as integrarmos, digamos, no texto que vos apresentaremos amanhã. Como vos disse há pouco, os nossos participantes que estão no Hotel Tivoli e Hotel Marquês de Pombal aguardarão às 19h30 por um autocarro em um elemento da nossa organização que vos transportarão para o Hotel Ritz, onde irá ser o jantar oferecido pela Presidência Portuguesa da Iniciativa Eureka. Os nossos convidados que estão no Hotel Tiara aguardarão um elemento do nosso protocolo que vos acompanhará num pequeno passeio a pé por Lisboa até ao Hotel Ritz. E assim sendo, muito obrigado a todos e até daqui a pouco no jantar.